Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calmamura.
Tudo bem com você, Fábio
Tudo
Bessa?
Tudo bem, você tá bem?
Não tão bem quanto você, mas tô bem também, cara.
Fim de ano aí, né?
Não, aqui já estamos em 2024,
a gente,
né?
Provavelmente o pessoal tá ouvindo em 2024, mas tá no finalzinho do ano,
dezembro. Pra quem já tá ouvindo aqui, inclusive vamos ter novidades aqui em 2024, né?
Muitas novidades.
Já vamos sair falando as novidades ou vamos segurar?
Acho que daqui a pouco.
Daqui a pouquinho? Daqui a pouco. Tá bom. Lembrar você, então, que tá assistindo o episódio, de se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixa o like, comenta, compartilha. Você pode ser membro do Extrema, né, Fabião?
Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para de membros e você poderia o quê? Estar aqui com a gente, vendo esse episódio ao vivo.
Fazer perguntas pro
convidado. Fazer perguntas ao vivo.
Ganhar brindes.
Vários, né? Brindes agora. Tem brindes, hein?
Agora eu sei que você vai querer virar membro depois do nosso próximo anúncio. E quem tá vendo também no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa o seu comentário, sempre gravando aqui nessa estrutura maravilhosa do estúdio.
Então, se você tem uma empresa ou você quer gravar um podcast, você não sabe nem por onde começar, que microfone você compra, câmera que como é que você edita, pra onde que você sobe, como é que
vem
edita.
Vem aqui, grava aqui.
A gente faz tudo.
VineMaker fica na operação ali, te entrega todos os videozinhos, o bruto, os cortes para Reels, TikTok, e aí você vai ter o melhor preço do Itaim.
E é o melhor preço do Itaim.
Isso aí. E agora, vamos à anunciação aqui do nosso novo patrocinador.
Nosso novo patrocinador.
Estamos com a Dynami Vinhos, olha lá, tá na tela, colocamos para vocês. Então, nosso amigo Ilan apostou na gente, está confiando na gente. Obrigado aí. A Dynami, que é a marca oficial de vinho dos atletas, né, Fabião?
Isso aí. Então, tem muitos rótulos temáticos para quem corre, para quem pedala, para quem nada, para quem faz os três juntos, para os triatletas, né?
Isso aí. Então, aqui, ó, muitas garrafas. E quem que a gente vai abrir hoje? Já tem uma garrafa especial para a gente tomar?
A gente já vai abrir, cara. Qual que é esse aqui, Thiagão?
Esse é o vinho... É o rótulo de corrida, né? É o vinho Agonaz 21 km.
21 assim, quilômetros.
Que é meia maratona, né?
E tem uma deixa para chamar nossa convidada aqui, né?
Por quê?
Por quê? Porque ela disse que já fez mais de 100 meias maratonas aqui, né?
Então, vamos apresentar nossa convidada agora, Rosana Fortes, Country Manager do Strava, né, Rosana? Obrigado. Boa. Por você ter vindo aí.
Obrigado por você ter vindo.
Conseguimos te
Isso.
trazer...
Deu
Falando
certo.
Com o pessoal, deu certo.
Obrigada pelo convite.
Muito bom. A gente vai bater um papo, querer saber sobre sua vida, sobre o Strava e tudo mais.
Mas então. A gente sempre pesquisa o convidado antes, né? Bastante.
Faz parte.
E eu acho... Assim, a gente já tinha ouvido alguns episódios seu, mas eu acho que é a convidada com mais participações em podcasts. Assim, eu acho que a gente achou, nos últimos 2 anos, umas 12 participações. Você tem ideia de quantos podcasts você participou?
Muitas. Eu acho que na pandemia Bastante. Foi um boom do podcast, assim. Acho que a cada 15 dias, assim, tinha um convite.
Porque a gente viu, né? Endorfina, Mundo Tri, Gregário, tinham vários lá, né?
Por falar em correr.
Tênis certo.
Legal. Você gosta de participar, de falar?
Eu gosto. Eu tenho, acho que, uma facilidade, assim, pra falar, sabe? É. Então, quando... Às vezes, a assessoria fica me mandando antes. Ai, olha, sobre... Eu falei, não precisa nem mandar, não.
Deixa que eu me viro lá. Mas, conversar é legal,
e aquilo,
né?
Que eu falei pra vocês. Acho que não tem nenhum tema polêmico, né? Não saio na Caras, na revista Quem, então...
Boa. Muito bom.
E aí, um desafio nosso é sempre, tipo, como é que a gente vai... Porque, assim, a gente vai querer saber um pouco da sua história, porque vai que tem, né, alguns ouvintes do Extrema que não conhecem ainda. Mas a gente viu bastante, assim, que você conta a sua história. Então, a gente falou, como é que a gente vai começar... Por onde, talvez, não falou ainda. E tá muito recente a maratona de Nova York, né? Você voltou agora.
Tema legal, né?
Legal, a gente falou em nenhum lugar, né?
Você fez um puta projeto lá com Strava, com as meninas. A gente conversou com a Mika lá em Fortaleza. Como é que foi lá?
Ah, foi super legal. Super. Esse foi um ano bem desafiador. Acho que, enfim, pô... O momento de restrições orçamentárias, de rescisão... De budget lá fora e tal, então a gente tava com um cobertor curtinho, então não dava pra pensar num projeto tão grande como a gente fez nos anos anteriores, assim, onde a gente levou, acho que, um grupo um pouquinho maior de atletas. Mas como eu ia, eu queria dar um toquezinho, assim, pessoal de talvez fazer um grupo de mulheres. Aí se tornou um projeto global, onde a gente escolheu falar sobre empoderamento feminino, sobre mulheres, e aí tentar trazer, olha...
barulhinho é bom, né?
Tentar trazer, acho que, um grupo bem diverso de mulheres com os backgrounds, assim, bem, bem diferentes mesmo, né? Então, a Mika, que é a triatleta, que realmente está indo para tempo, né? Mesmo quando ela fala, não tô, ela tá. Uma mãe, então, a Carol Barcelos, então, que é uma apresentadora que está no universo do esporte, mas ela não é do esporte de endurance, né? Apesar dela já ter feito um milhão de coisas aí.
Fez os Everest da vida, sim, lá, as coisas na neve. Lá.
Mas ela corre mais de boa. Uhum. E tinha uma história bacana que ela queria que a filha fosse a primeira vez que a filha estivesse esperando ela na chegada de uma prova. E aí, a Berta, que é uma atleta que pouca gente conhece, mas eu queria trazer uma pegada mais do lifestyle, de alguém que tem o esporte inserido ali no seu dia, mas de uma maneira mais natural, né? Tem muita gente que acha que o Strava é só para quem corre muito rápido, para uhum. quem vive da corrida, do triatlon, da natação, das águas abertas, enfim. E aí, acho que ela representa bem, não. Eu trabalho com moda, trabalho com, enfim, com, no caso dela aí, com wellness... Mas
também
tenho o esporte inserido na minha vida, mas de uma forma bem natural. Enfim, então tinham várias, né, vários significados ali quando a gente escolheu cada um dos...
E partiu de você essa ideia, assim? Como é que foi esse desenvolvimento
do projeto?
Na verdade,
eu já tinha o nome delas bem avançado. E aí, quando se tornou um projeto global da gente colar com a iniciativa do Strava chamado o Strive for More, que a gente fez lá no Tour de France... No Tour de Femme, uhum. onde a gente fez todo um anúncio dizendo que o Strava agora está super comprometido em empoderar as mulheres profissionais, em levantar essa bandeira de que a mulher profissional ganha muito menos do que o homem. Uhum. Enfim, então a gente faz uma doação grande anual para institutos, para NGOs aí que cuidam da mulher profissional no esporte. Enfim, então é uma série de ações, a gente quis colar isso nesse pacote aí de Nova York.
Legal.
Então,
e aí você se enfiou no meio ali.
É, assim, só pra fazer uma história longa, curta.
Te sirvo vinho ou suco?
Ah, eu que quero
que você um pouquinho, vinho. Né? Tá de Uber, né? Então tá bom.
Tá aqui.
O Strava, ele patrocina o New York Road Runners, que é a entidade por trás da Maratona de Nova York. Então a gente tem direito a comprar, a gente não ganha entrada. A gente tem o direito a comprar um número bem grande de inscrições.
Tá.
Mas o Strava é uma empresa onde todo mundo ali é muito do esporte. E é muito legal isso, que a prioridade são o time, né? Quem trabalha.
Quem trabalha,
né?
Funcionários.
Os funcionários. Assim. Eu tenho uma coisa que eu fico o dia inteiro falando inglês. Então eu penso em inglês e tenho que pensar em português depois.
Os employees.
Vamos só brindar?
Só brindar, saúde.
Pra não fazer acidente.
Nossa primeira convidada que está em especial.
Muito obrigado.
E, bom,
já pode falar feliz ano novo.
Feliz ano novo, pessoal. 2024, um ano muito próspero aí pra todo mundo.
E pra você, como é que foi em Nova York? Nova York é tudo isso que falam mesmo?
Então,
assim?
E aí... eu fiz duas maratonas na vida. A do Rio, meu filho, que tá com 8 anos, ele tava amamentando, então foi uma maratona que eu fiz bem de boaça lá, né? A maratona do Rio, enfim, já mudou bastante, mas né, independentemente aí das mudanças, o calor é super predominante e tal, sim. Então eu fiz a maratona do Rio, e aí depois eu fiz a maratona de Chicago em 2019, que foi a minha despedida da Nike. E eu fiz um projeto chamado Zoom Squad, que até hoje existe, das meninas e tal. Então, eu fui com as meninas para Chicago. Eu já tinha saído da Nike. Então, foi a deixa final. Tanto que de lá, eu fui visitar pela primeira vez o escritório do Strava e tal.
The Last Dance.
Então, Chicago eu fiz super bonitinho, direitinho. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de correr maratona de novo. Maratona dá um trabalho, né?
Dá um trabalho. Assim, o
essa
ciclo,
coisa
né?
De,
pesado.
Do tempo, né? Que você tem que... eu não moro do lado do parque. Então, tem que pegar carro, vai pro parque. Quando eu invento de fazer uns treinos ali perto de casa, na região que eu moro aqui em São Paulo, não é tão fácil, tem muita subida. Então, pra mim, é um pouco difícil. Mas aí, nessa onda toda, eu falei, não sei até quando continua essa parceria estratégica do Strava com New York Road Runners. Vamos lá, então. Aí, me inscrevi lá na lista de employees. Eu quase fiquei no corte lá, porque tinha muita gente que correu pra colocar o nome. E aí, entrei. Então, eu falei, agora tem que ir, meu
agora
Deus
tem que... Agora precisa treinar, começar a treinar.
E aí fui, foi super legal. E treinei, a gente fez um grupo, né, com as meninas, né? A gente lançou agora o messaging no Strava, a ferramenta de chat, mas na época não tinha. Então, a gente, grupinho de WhatsApp ali. E aí, é isso. E a gente foi meio que fechando os nomes, né? Então, a Mika, a Berta, a Valerie também. A Valerie, ela já ia com o projeto da New Balance.
A New Balance, né?
Mas aí ela ficou meio com a gente, meio com a New Balance. Que mais? A gente teve a Débora Taylor, que foi pela Michelob, mas também ficou lá no nosso grupo.
Vocês.
A Nath Fusaro não correu, mas foi com a gente a fazer Nath cobertura. A Dani Germano, ela já ia, estava inscrita. O marido dela... E agora, não sei se estou dando uma gafe, é marido, namorado, enfim, ele ia...
se não é marido,
agora virou. Ele ia fazer a nossa cobertura de fotos, e aí ela acabou também embarcando, porque ela já ia, ela estava inscrita, e aí eu falei, ah, vem fazer cobertura pra gente.
E como é que foi cuidar de toda essa mulherada lá?
Ah, foi super legal. Acho que teve uma coisa que foi um maior golaço, assim, que a gente fez um encontro delas... duas semanas antes aqui em São Paulo. Então, acho que isso foi legal pra criar a bond,
já
assim, né? Elas meio se conheceram ali pelo WhatsApp, uhum. Algumas já tinham participado. Essa nossa comunidade do esporte é muito pequena, né? Então, Carol e Dani já tinham estado juntas no projeto da ASICS. Fulaninha e Beltrana já tinham... Enfim, tinham umas interseções ali, mas o conjunto ali todo não era todo mundo que se conhecia. Então, acho que isso foi uma coisa muito bacana, assim. Então, a gente trouxe elas todas, com exceção da Mica, porque a Mica tava no... pegando a vaga lá pro Mundial.
Em Kona?
Em Portugal.
Em Cascais.
Em Cascais.
Ela fez Cascais.
Fez isso, ela tava em Cascais. Então, com exceção da Mica, todas as outras estavam com a gente. Eu tô esquecendo de alguém. E aí a gente reuniu todas, a gente fez um encontro muito legal, muito especial, assim, que eu cuidei com carinho, que foi um almoço, onde, enfim, todas elas ganharam kit, assim, de marcas legal. Parceiras e tal. E aí a gente fez naquele hotel novo aqui em São Paulo chamado Rosewood, né, que é super legal, dos Matarazzo lá, um hotel maravilhoso. E aí o hotel tem várias restrições, assim, você não pode fotografar e tal. Então eu fiz de um problema, eu trouxe uma solução que deu super certo, que... Ah, não pode, de forma alguma, fotografar dentro do hotel, nem nos restaurantes e tal. Eu falei, então vamos alugar uma super suíte aqui, a gente depois acaba o almoço, eu falo para as meninas, agora a gente tem que fazer umas fotos. Elas vão perguntar, aonde? Por que aqui não pode fotografar? Não, a gente tem uma suíte. Aí a gente chegou lá, não, a suíte é um apartamento.
Então, imagina.
Não, elas ficaram abobalhadas, assim, todo mundo pulando na cama, assim. Aí acho que tem uma coisa de ser um grupo de mulheres, né? Então, só mulheres. Isso é bem poderoso.
E lá em Nova York, teve uma agenda só de vocês Brasil ou encontraram com outros?
Não, com gringos também.
Como foi
bem
lá?
Bacana. Tinha umas meninas de Reino Unido, umas meninas dos Estados Unidos. Foi bem rapidinha a viagem, né? Assim,
foi, faz a prova e volta.
Tipo isso. Tinha muita gente ali com compromissos. A própria Carol tinha que apresentar. Enfim, ela apresenta... O Jornal da Manhã da Globo, ela tinha que apresentar, acho que Fantástico, sei lá. Então, era tudo muito...
Nossa.
Era muito rápido. Então, a gente viajou na quarta, a gente chegou na quinta. Então, quinta era aquele dia para meio que chegar. Aí, na sexta-feira, a gente fez a retirada de kit. Foi o dia que a gente conheceu as outras meninas. E meninas super legais. E aí, teve um almoço depois da retirada de kit. Depois da Expo, todo mundo almoçou junto. E aí, no sábado, a gente fez uma corridinha de 5K do Strava. Então, tinha uma agenda do Strava, assim,
legal.
Que a gente tentou seguir. E aí, no domingo, a gente avisou, né? Olha, cada um por conta. As meninas tinham todo... A gente conseguiu para elas aquele pacote do transporte VIP. Uhum. O Bibi era aquele Bibi que dava direito a elas entrarem, enfim, tal. Eu acabei fazendo um rolê diferente. Eu fui de Uber pra largada. Elas foram nessa leva super cedo. Eu saí, tipo, 2 horas depois, assim. Então... deu um friozinho na barriga, porque a gente não sabia que o Uber, porque os ônibus, eles são escoltados, né, mas eu não sabia, então eu quase fiquei na ponte.
Só pode ir até certo ponto ali, Uber.
Mas deu certo.
Deu, super certo.
E, bom, dá uma pausa agora da ação do Strava, como é que foi a prova pra você, assim?
A prova foi
dura.
Bem legal.
Legal?
Bem legal, eu fiz super bem, assim, eu fiz exatamente a prova que eu queria. A prova que eu queria é, obviamente tem o tempo, né, mas o tempo pra mim, não pra ninguém,
claro.
Eu comigo,
bem, né?
Eu fiz bem, né? Eu queria terminar feliz, sabe, sem terminar aleijada.
Passar perrengue,
lá.
Né?
Claro, você termina com muita dor, né, sentar é um absurdo, que quando você senta você não levanta.
Esquece.
Mas acho que é pro profissional e pro, né, um dia desse um videozinho do Kipchoge rolando ali, de como é que ele fica depois. Todo mundo fica meio aleijado.
Essa escada meio de ladinho.
Exato,
ali.
Exato, mas foi super legal. Eu fiz um bom tempo. Eu tinha uma colega do Strava, uma amiga do trabalho, que ela tem uma história parecida com a minha, assim, americana ela. Ela é mãe, ela tem mais ou menos a minha idade, 40 plus aí, ela tem filhos, tem 3 filhas. Ela é total da corrida, ela corre, assim, 3, 4 maratonas por ano, ela é um furacão.
Uhum.
E ela, sem absolutamente fazer nenhum treino específico, ela corre, assim, sei lá, faz a prova em 3 horas e 12 minutos, 3 e 10, faz super bem. E aí eu perguntei, ela me ofereceu, assim, 2 dias, na quinta-feira, a gente saiu pra jantar só o time do Strava, assim. Aí ela perguntou assim, só que eu vi que ela tinha tomado 2 tacinhas de vinho. Ah, até beber, ela bebe.
É prova.
Aí ela perguntou assim, quer que eu corra com você? Eu falei, ai, você bebeu, você não vai lembrar disso. Ela, não, eu corro com você. Mas ela falou, não, você, essa coisa de pacer, não.
Quero correr do seu lado.
Ela
só
falou, eu faço uma coisa meio, você é o coelho ali, eu sigo seu, você me fala quanto você quer correr.
Uhum.
Ela viu que eu também não ia correr tão devagar, assim, então pra ela ia ser confortável, ela tinha feito Chicago. Então ela falou, eu corro no seu ritmo, não vou pegar água, não vou fazer nada disso. Eu corro no seu ritmo, se você ficar desconfortável, que eu tô indo rápido e tal, aí a gente pode se separar e tal. E aí isso me deu uma segurança.
Foi fazer uma companhia, né?
E ela tinha feito Chicago, um mês.
Um mês antes, exato.
Foi que nem o Dom, velho. Fez Chicago e foi fazer Nova York.
E foi fazer Nova York.
Nossa, doidinho.
Nossa, dureza. Bom, agora a gente quer voltar um pouquinho atrás na questão até do Strava, assim. Porque a gente estava falando antes, o Thiago... o Thiago, você não usa o Strava.
Eu não uso o Strava.
E eu uso.
Pois é, eu quero agora um tutorial.
Então agora a gente vai sair da nossa bolha que todo mundo conhece o Strava, né? Porque às vezes tem gente que está ouvindo e não conhece muito bem. Eu fiz Chicago agora também, a maratona. E eu comecei a apagar o Strava depois da maratona. No ciclo também
agora?
Não usava. É agora, recente. Ai, então, legal. Eu tô agora na...
Agora tinha que ter no áudio aí um barulho de cofrinho, assim.
Caindo.
Não, e assim, a questão... Depois a gente conversa até... Eu achei o custo-benefício pela anuidade, assim. Eu gosto muito de mapa, dessas coisas. Eu tenho até medo de começar a olhar, porque eu sou meio viciado, assim, sabe? Em trajeto, onde que corre, enfim. E eu tô descobrindo Strava agora, assim, a gente tava conversando sobre as funcionalidades e a gente tá tentando entender ainda como é que a gente pode, por exemplo, a gente viu que tem área de grupos, tem várias funcionalidades ali que a gente pode usar. Então, eu acho que para quem não conhece, se vocês...
Contar um pouquinho.
Para falar um pouquinho do Strava, né, de onde veio,
tudo. Beleza. Isso.
Por mais que pareça óbvio, tem muita gente que, né, tá
não,
entrando,
claro,
agora e
é
começando
óbvio,
na corrida agora.
O Strava é um aplicativo que tem um posicionamento de plataforma, tá? Então, né, o que é um posicionamento de plataforma? Ele é muito mais do que ser um aplicativo só de traquear seu treino. Ele tem um quê de rede social, ele pode ser o seu hub da sua vida atlética. Então, como é que ele funciona? Ele é um aplicativo, né, que você baixa ele para iOS ou para Android, para Play Store, você instala ele no seu telefone. Obviamente, você recebe vários convites ali na hora que você instala e faz sua conta de você se tornar um assinante. A assinatura custa R$149 por ano. Então, perto dos Zwifts e tal, é muito mais barato, né? É bem convidativo. E ali você começa a sua experiência. Você faz um perfil e como tem essa coisa de comunidade, o legal é você ter pelo menos uns amigos ali para você seguir e ser seguido.
Uhum.
Senão você fica... É uma experiência um pouquinho solitária. O Strava, ele funciona muito bem. Ele cobre 40 esportes. De futebol, a esporte de neve, a tudo, assim. 40 esportes.
Caramba.
Tênis. Mas ele faz muito mais sentido para os esportes...
Endurance.
Com GPS.
Com GPS,
Com GPS. Então imagina que... tudo que você tem movimento de mapa, que o output da sua atividade vai ter um mapa, é o mais legal. Então, águas abertas, natação águas abertas, kite surf, todos os tipos, todas as modalidades de ciclismo, pode ser e-bike, MTB, gravel, speed, e a corrida e as variações todas da corrida, de trail, e aí muito focado aí no mercado, né, que no Brasil não é tão desenvolvido, mas a coisa do hiking, sabe? De você...
Uhum.
De hiking, de explorar trilhas e tal.
Uh-huh.
Então, essa experiência ela é muito mais legal porque o output tem mapa. Quando você usa o Strava só para ir para academia, puxar ferro, é chato. Porque o output ali, primeiro que se você usa ele no telefone, a informação super importante, você pode usar o Strava direto do telefone, você não precisa ter o Polar,
smartwatch.
O Garmin, o Wearboy lá, o smartwatch de R$5.000. Você pode usar ele direto do telefone. Mas... Se você usa ele direto do telefone, como é que, entendeu? Você tá lá puxando ferro, tá? Tem que ficar segurando.
Não tá entendendo nada.
Então, não é legal. Então, realmente, os dados que são cuspidos ali pelo Strava, São muito mais interessantes se eles vêm direto
sincronizado com um relógio.
De um relógio, de um device ali.
E ele conecta com todas
conecta
as
possíveis, com absolutamente,
né?
Todos, assim, tudo. Do mais baratinho ali ao mais sofisticado.
E ele puxa todos, retroativo, né? Também,
todos os ciclo,
né?
Computadores, assim, se tem algum, mas eu tenho um que é um modelo da China e tal, mas aí você tem alguma API que você consegue conectar para sincronizar os dados.
Eu fiz, né, fiz a maratona de Chicago, aí cadastrei depois, falei, pô, devia ter feito antes. Só que daí, quando eu vi, ele começou a puxar retroativo, alguns, puxou a maratona, puxou vários treinos, assim. E aí você consegue ver com detalhe muitas coisas. Por exemplo, eu fiz muitos dos meus treinos no interior de São Paulo, em Cruzeiro. E aí eu saía para correr descobrindo o caminho. Aí eu comecei a olhar depois meus treinos em Cruzeiro lá e comecei a pesquisar tudo. E aí eu poderia ter cortado muito caminho, porque tem lá onde a maioria passa, sugestão de caminho, sugestão de
rota.
Mas você não sincroniza todo dia?
Não, é porque eu não tinha. Eu não tinha ainda nessa época dos longos ali. Eu comecei a... Eu baixei o Strava depois da maratona.
Mas pra quem tá ouvindo a gente, o Strava é uma super ferramenta pra quem treina pra uma prova específica. É demais, assim...
E aí
é muito legal.
Ele dá vários dados.
Ele dá vários dados, daqueles mais óbvios, assim, de caloria, de pace médio, de, obviamente, quilometragem, até esforço relativo, todas as zonas. Você vê ali se seu treino ficou dividido, se o treinador fala, esse aqui é um treino de Z2. Você vê ali...
Então, e ele é mais pro atleta, porque até veio uma pergunta pra gente, que a gente abriu a caixinha de pergunta. Ele tem uma funcionalidade pra treinador também?
Não tem, não vai ter. Não é treinos, não é Training Peaks.
Não é esse...
Não, porque os wearables, os relógios se conectam com Training Peaks. E aí, por acaso, então, a gente se conecta com Training Peaks via relógio.
Uhum.
Então é isso, mas assim, essa função de passar treino, né, que quem treina bastante tempo antigamente era planilha de Excel, isso não é a função do Strava. No máximo, o que o Strava tem, e mesmo assim, de verdade, é ok, tá, mas não é nota 10, são os treinos lá, se você quer treinar para uma maratona, para uma meia, tem os treinos lá.
Tem uma planilha lá.
É, como na minha época.
Mas aí, por exemplo, meu treinador pode ver o meu treino que eu fiz lá.
Sim,
tem alguns dados legais.
Sim.
Que
há
ele
muitos
pode
anos,
usar.
Assim, antes de eu ir pro Strava, na época que eu tava na Nike ainda, meu treinador do Rio, que é o Manuel Lago, que é um cara bem da trilha, ele. Manuel, eu quero começar a correr. Ah, tá. Você vai comprar o tênis tal, não sei o que, não sei o que, você vai baixar o Strava. Então, isso tava lá como se fosse no to-do list pra começar a
pra
treinar
começar.
Com ele.
Legal.
E é uma coisa muito legal, assim, se um dia vocês conversarem com o Lobo. Com o Rodrigo Lobo, que ele aprendeu sobre o Strava comigo, né? E ele fala, assim, que hoje ele não vive sem, assim. Ele aprendeu a usar e hoje acho que ele é uma das pessoas que mais entende de todas as funcionalidades do Strava. Quando eu, né, eu treinei com ele para a Maratona de Chicago. De Nova York. E ele via meus treinos, óbvio, né? Ele viu se eu fiz lá, se ficou verdinho... Vermelho ou amarelo no Training Peaks, mas ele analisava os dados pelo Strava, então isso é muito legal.
Legal.
Mas são aqueles dados abertos, né? Então.
E aí tem essa questão de meio uma rede social também que você falou. Você consegue ver o treino do amiguinho ali? Você
acho que tem
meio
muita
cria
coisa
uma
que
comunidade.
Se destaca. Acho que essa coisa da rede social é super legal, porque é um incentivo, né? Você. O brasileiro adora, né? Você não tira foto, não treinou.
É.
Então isso é legal. Eu acho que tem uma coisa de. Das pessoas se ajudarem ali. Então, agora que a gente lançou agora a ferramenta de chat, você pode falar com as pessoas. Você recebe mensagem só de quem você segue. Então, também tem uma coisa de privacidade também bem importante, né? De quem vai te mandar mensagem e tal. Que é bem parecida com as outras redes, né? Quem pode te falar com você, quem não pode. E acho que tem uma coisa de comunidade ali. A ferramenta de construir rota é muito legal. Então,
desenhinhos lá, né? Pelo Strava,
sim.
O mapa do...
Não, de construir rota. Então, você falou que você treina no interior.
Às vezes, interior.
Então, você vai pra lá e você tá sempre acostumado a treinar no mesmo lugar.
Uhum.
Abre o Strava, versão mobile. Web funciona super bem, versão mobile. Lá embaixo no Strava tem as principais funcionalidades do Strava, né? O botãozinho do meio é o de record, é o de você gravar a sua atividade. Uma outra funçãozinha de grupos e tem uma de mapas. Esse é o coração do Strava, esse menu lá embaixo. Na função de mapas, quando você clica em mapas, Ele vai abrir para você um mapa e umas opçõezinhas de rota. Olhando aqui o Itaim, onde a gente está. Uhum. Se você colocar ali cruzeiro, avenida, blu, blu, ele vai, aí você bota se é corrida ou se é bicicleta, o tipo de pavimento que você quer, se é dirt, se é, é sujo, ou se é, é asfalto, uhum, cascalho. E ele te dá, e você bota a média da quilometragem. Então, ah, quero fazer, sei lá, um pedal de 20K.
Aí ele te joga uma rota legal.
Ele vai te dar três rotas. É, pelo menos três rotas. E aí você vai mexendo. Não, 20 não, eu quero mais pra 30 e tal. Você vai mexendo e ele vai te dando três rotas.
É, isso é legal pra quem treina, às vezes, em ambientes, né, diferentes. Assim, ah, vou em outra cidade, não sei o quê. Quero correr aqui.
E aí mais, ele te dá, né, falando um pouco de segurança, ele te dá os horários que tem pico de pessoas pelo heatmap. Então, pra você... Ah, quero ir treinar num horário que tem mais gente.
Uhum.
Horário. Ele te dá se tem ponto de água perto, se tem estacionamento, assim. É super completo. É bem legal.
Tipo, é um Waze da corrida, assim.
A gente agora, eu passei os últimos, a última semana num road show. Eu falei que eu tô virando tipo uma igreja pregando a palavra do Strava. Então, o que, que a gente tá fazendo? A gente lançou um recurso de rotas, de rotas embedadas do Strava, muito poderoso. Então, quando vocês entram no próprio Letap, nas provas do Galvão e tal, assim, não tem uma rota decente ali, a rota é Google Maps e tal, você não consegue importar direito. Então, a gente está fazendo uma série de reuniões com os maiores organizadores de prova do Brasil, explicando como é que eles podem tirar vantagem do Strava, sabe? Então, sem nenhum cunho comercial, não.
Sim.
Então, sei lá, ontem eu falei com Maratona de Manaus, falei com Vitória, falei Porto Alegre já fez. Então, tem duas formas que a gente está pregando essa palavra do Strava aí para as rotas, para as provas estarem dentro do Strava. Uma é através dos clubes, né, que é aquela página oficial da prova. Então, eu tenho falado muito sobre isso. É, as provas, a maioria das provas, tirando Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre, né, Internacional de Porto Alegre, a estrutura lá do Ironman aqui no Brasil, o Letap com o Bruno, tirando essas provas muito grandes, a maioria das provas, a estrutura é muito pequena, assim. Né? Geralmente o dono da prova, ele é dono da prova e ele tem mais três empregos, assim. Então, até porque a prova acontece uma vez por ano e o ano tá aí, né?
Exato.
É, então, sabendo disso e sabendo que ele tem pouco braço e pouco tempo para fomentar a rede, né? Os canais de Instagram às vezes são bem mais ou menos e tal, a gente fala muito em usar o Strava a favor dele, porque no Instagram tem a coisa do algoritmo, a informação tá ali perdida e tal, tá no meio de outras informações. Uhum. De sponsor ads ali, de e-commerce e tal, a gente está falando muito para eles criarem, né, para esses organizadores de prova criarem uma página dentro do Strava, onde eles podem fomentar. Então, sei lá, começou o ano, é a prova em setembro. Começou o ano, traça um calendário de assuntos relevantes para o atleta dentro do Strava, que vai ter a ver com o Instagram. Só que, sim, como a gente ainda não permite vídeo no clube, vídeo na atividade sim, nas suas atividades de pedal, você pode subir vídeo, sim, mas no clube ainda não. Então, o conteúdo é estático. Então, não é tudo que está no Instagram que vai caber no clube.
Uhum.
Mas, por exemplo, vai, a prova é em setembro. Então, janeiro. Chegamos no Strava. Clube da Maratona de Manaus no Strava. Sobre a maratona, história da maratona, curiosidades.
Vai fazer uma preparação.
Vai fazer uma preparação até começar a falar sobre valor do kit. Saiu em primeira mão a camiseta, essa vai ser a camisa.
Uhum.
Virada de lote. Até chegar lá no, sei lá, no nas informações sobre retirada de kit e tal.
No
então,
dia da prova.
Isso,
tá,
usar aquilo.
E
aí a gente está colocando isso também no nosso calendário de assuntos. Então, quando a gente... Né, o nosso combinado é, se você tiver de uma forma bacana, bonita, dentro do Strava, eu vou impulsionar o seu conteúdo.
Legal.
Que eu tenho total interesse também em ter,
sim,
conteúdo de provas brasileiras bacanas. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que é super legal... É o dessas rotas embedadas, que agora... E aí depois eu... Maratona de Valência.
Foi, sim, agora.
Faz uma semana.
Uma
aí,
semana. Né? Se vocês entrarem no site, eles usaram a rota do Strava. A rota tá lá, jogar pro seu device. Você já joga ela pro seu... O link dela, você já sobe ela no seu relógio.
Uh-huh.
Tem todos os pontos que a gente chama de pontos de interesse. A rota tá cheia de pontinho, porque tem todos os pontos de hidratação. Banheiro, ambulância... Ah, lugar que vai ter Gatorade, sei lá. Dá até
tudo
a
isso.
Própria prova consegue
já
usar
coloca,
isso.
Consegue colocar esses dados,
ela,
né?
Ela bota os dados e ela até pode usar isso meio comercialmente. Porque imagina que eles fecharam, sei lá, com a empresa de suplementação X. Uhum. Coloca lá ponto do suplemento, sei lá. Então é super legal. E legal. Aí tem um outro recurso para você ver a rota depois em 3D. Então as rotas são infinitamente mais legais que usar um Google Maps. Então, e é super fácil. A gente fez um site com passo a passo, que são 3 passos, para você pegar o códigozinho e colocar na sua página, sabe? Então, sabendo que o dono da página é o dono da corrida, que ele não tem muita estrutura, sabe? Então, então, isso é outra coisa legal, assim, de como é que a gente está tentando crescer nesse universo de provas nacionais.
Ah, muito legal. Muito bom. É praticamente um oceano azul, né? Você pensar ali, tá todo mundo que faz isso. Porque você falou, o Instagram não é que você briga com outros players de esporte. Você briga com a atenção, de outros assuntos também, né? Então, as pessoas estão vendo outras coisas ali também, né? E você consegue ter o público...
Vai estar só no esporte, né? Realmente. É. E vamos voltar para a parte mais pessoal aí da Rosana também. Como que é seu dia a dia no trabalho, né? Família, os treinos aí? Já tá com alguma outra prova em vista?
Hoje eu recebi o sorteio de
Chicago.
Ontem,
Berlim foi Berlim. E aí? E aí?
Entrei, rolou.
Aí vai.
Acho que vai, né?
Sorteado,
acho
né?
Acho que eu vou. Eu vou. E tem que. E agora aprendi, tem que ir logo, porque vocês esperam mais um ano, eu já até você desaprende como corre, né?
Aí vai saber, né? Outro ano é outro ano. Mas aí, como é que você faz pra treinar? Você falou, né? Treina às vezes perto de casa, essa logística de sair pra treinar mais longe também.
Eu moro em São Paulo há muito tempo, mas eu sou carioca, o meu marido também não é daqui, então a gente não tem família em São Paulo. Então, eu tenho uma rede ali de suporte, mas filho pequeno, filho de 5 e 8 anos. Então, é complexo, assim, né? Então, eu represento aqui uma mulherada que tem muitos pratinhos, assim, nas mãos, né? Uhum. Então, é bastante coisa. Então, acho que o Strava, obviamente, consome uma grande parte do meu dia. Mas tem uma coisa super positiva. Como eu trabalho com os estrangeiros, com os americanos, e quase todos... em São Francisco, na Califórnia, tem uma diferença de 4-5 horas, o que eu acabo tirando vantagem, assim, de aproveitar minha manhã enquanto eles estão dormindo. Então, meu trabalho, ele começa 10 horas da manhã. Então, até as 10
dá
eu consigo...
Dá pra treinar, levar os filhos na escola, até fazer uma coisinha ou outra.
Nem levo na escola, porque eu tenho essa rede aí que me ajuda, é natação, né? Mas eu tô em casa, então, enfim, tem... toda a minha administração ali da casa.
Sim.
E aí saio pra treinar. Eu peguei, assim, tem um legado muito bacana da Maratona de Nova York, que é eu ter voltado a treinar no parque, no Ibirapuera. Que pra mim é fora de mão, mas eu aprendi, né? Isso foi ouvindo lá do Rodrigo, do Lobo, dizendo: ah, Rô, olha aqui. Essa coisa de ficar treinando no Pacaembu, assim, de ficar dando volta de 1 quilômetro, não vai rolar.
Fora que é um sobe e desce lá.
Ele falou, ó, você tem que ir, assim, pega esses últimos 2 meses, você vai ter que ir pra um lugar onde você consegue fazer um treino mais de qualidade. E ele tinha toda a razão.
Aí você vê a galera treinando pra mesma prova que você, né?
Não, foi assim, juro, foi divisor de águas. Divisor de águas, assim. Então eu usava ali o ponto de apoio meio do Felipe, né, do Guedes ali. Que tem minhas amigas que treinam com ele.
Bom, é isso, né? A gente conhece todo mundo, conhece, a gente usa qualquer ponto de apoio. Tá com o Marcos Paulo, Marcos Paulo. Tá com o Guedes, com o Guedes. Tá com o Lobo.
Tá aqui.
É isso, vamos...
E aí eu pegava a planilha e matava o treino ali. E consegui, fiz o longo de 30, não sei quanto, fiz tudo no Ibirapuera.
Tudo no Ibirapuera.
Tudo. E aí outra coisa também que acho que foi super legal pra cabeça. Eu fazia os longos na quarta-feira. Porque eu ia pro Ibira segunda e quarta.
Uhum.
Aí na sexta eu tentava fazer ali mesmo no Pacaembu, ali um treino na ciclovia do Pacaembu, eu fico dando volta ali.
Sim.
Todo mundo me via, te vi correndo na ciclovia. E aí no sábado e domingo eu meio que me revezava com meu marido, assim, sabe? Porque ele também é do esporte, tá lá, o dia que eu consigo. Uhum. E aí eu ia...
Então você fazia uns longos no meio da semana.
Que daí o fim de semana você conseguia...
Então o que eu fazia? Qual foi a estratégia que eu tracei? Primeira vez que eu falei isso pro Rodrigo, ele falou assim, não, será que isso vai dar certo? Eu falei, não, vai dar sim. Eu falei, eu vou tentar fazer o longo na quarta. Porque se der ruim, eu ainda tenho quinta, sexta, sábado e domingo, entendeu? Então, eu já começava o treino dizendo, vamos tentar, mas assim, se não rolar, tem mais...
Tem outros dias.
Uhum. Tem outros dias, né? Mas rolou, porque...
Todos deram bom.
Então eu chegava lá entre 5:30 e 6 da manhã, Que a primeira vez que eu fui, eu falei, não, certeza, não sei nem se está aberto o parque. E assim, chocada, né? Lotado.
Lotado.
É, impressionante.
Lotado. Impressionante. Impressionante, né? Impressionante.
Galera, chega
mas
cedo.
Isso não é meio recente? Porque não era assim no passado.
Cara, não sei se pós-pandemia deu uma...
Eu lembro que pós-pandemia eu já cheguei também no parque. Eu tinha, sei lá, exatamente, sei lá, das 5 às 6 para treinar no ciclo. Chegar no Ibirapuera, abre às 5 e ter fila de carro, assim, os três carros na frente. É, porque todo mundo entra exatamente 5 horas para começar.
Qual portão você entra?
Ali, qual portão que é? Depois do...
Eu entro no quarto centenário.
Não, é antes ali.
E que eu nunca fico... Ali é 3, né? E que eu nunca fico 3. Perto da... Eu já tem sempre fila.
Sempre fila.
Sempre fila.
Impressionante.
É. Mas eu acho que talvez seja mais recente mesmo isso.
Mas até agora, passando as provas, eu fui na quarta-feira agora. Fui na segunda também. Na quarta-feira eu falei, não, agora que passaram todas as maratonas, não tem mais prova, né? Passaram todas as provas, vai diminuir. Não diminui.
Tá cheio,
galera, continua.
Tem aqueles pelotões lá que...
Acho que a galera, tipo, é horário contado, né? A vida do paulistano é esse horário. Ah, tem que estar no trabalho e tal, então eu tenho esse tempo aqui pra correr, então...
Mas é uma delícia, sabia? Porque eu boto meu fone ali, e aí essa coisa de quarta-feira, essa minha estratégia era de 5h30 às 6h30, que eu conseguia dar boas, pelo menos duas voltas inteiras com aquelas... Com os portões e tal. Os primeiros 10K, né? Pra quem tá ouvindo a gente e não conhece o Ibira, os primeiros 10K eu fazia sozinha ali, tá super bem, né? Pra quem tá correndo pra maratona, os primeiros 10K você tá brilhando.
Nossa, tá sobrando.
E aí depois eu encontrava alguém e eu chamava sempre alguém pra dar uma volta. Ai, faz essa volta comigo, tá? Faço. Faz essa comigo.
O tempo vai passando mais rápido,
aí,
né?
Aí a partir ali de 7h30, 8 horas, dá uma depressão. Não, não, você vê,
a galera vai indo embora.
Aí você vê chegando já os aposentados lá.
Aí vai mudando o perfil.
A galera
ali.
Vai tirando a estrutura, né? Começando a desmontar as coisas.
E desmontam super cedo, né?
É, acho que, tipo, 8h30, 9
não
horas.
Não tem ninguém. Não, 9 horas não tem ninguém.
Já acabou.
Já não tem,
E aí pra Berlim agora, então, que saiu o sorteio, já começou a pensar, vamos fazer um projeto de Strava também, alguma coisa?
Não pensei.
Ainda não.
Não, não. Eu sei que tem um grupinho lá dos atletas. Quando eu entrei em 2019, imagina, né? Assim, meu onboard, é um papel e uma caneta, assim. O que eu faço? Eu trouxe muito esse meu conhecimento de comunidade da Nike, sabe?
Sim.
Que eu acho que é super importante e legal de construir comunidade, de criar laços entre os atletas, de usar os atletas a meu favor. Então, eu sozinha aqui, como é que eu vou falar sobre o Strava, né? Sozinha. Então, eu dar voz a... Né? Então, acabei de te contar um pouco mais sobre a plataforma. Então,
sim,
se você começar a usar e começar a dar...
Vou começar a dar uma fuçada lá agora.
É, começar a fuçar, enfim, né? Eu te ajudo a tentar se aprimorar ali, né? Saber das funcionalidades e você consegue depois passar isso para algum amigo e tal.
Exato.
Então, foi isso que eu fiz. E aí, esse grupo de atletas, a gente tá sempre trocando ali. E eu vi que tem uma galera que vai para Chicago... Ano que vem, aí pra Berlim tem acho que algumas pessoas, vamos ver.
Ah, mas até lá vai ter muito mais gente, né? Tem o sorteio agora e tá, tal, mas depois a galera vai
tem
se
inscrever. Tem que baixar o Strava pra você treinar pra sua maratona, você não vai pra Porto Alegre?
Eu não vou fazer maratona ano que vem.
Não vai?
Não, Porto Alegre.
Não, vou fazer
Porto
só
Alegre.
Meia. Não, cara, meu quadril
tem,
não aguenta.
Tem a meia do que você combinou, né?
Fazer a meia de Porto Alegre.
Você vai fazer a meia de Porto
então
Alegre.
Então a gente vai fazer juntos lá, eu vou fazer a meia também.
Vai fazer
eu
a meia.
Eu combinei meia com quem?
Da Serra do Rio do Rastro lá.
Com a Ana.
Com a Ana.
A gente se mete. Você combinou tanta coisa também que você não cumpriu
que
até
a gente vai
agora.
Com os episódios, a gente vai combinando. Vai fazendo os desafios.
Ele falou que vai fazer um Iron Man.
Não, eu não falei nada.
Falou,
não falei nada. Bom, voltando agora pro Strava, eu tenho uma curiosidade. E você tem que baixar o Strava, hein?
Vou baixar.
Não, mas você nem tem.
Não tem.
Você acredita?
Eu vou baixar agora. Eu vou baixar.
Faz
aqui.
Isso,
vai baixando aí.
Enquanto você vai falando aí.
Vai baixando. Eu vi uma vez uma palestra do Michael, um dos fundadores lá do Strava, e ele estava falando como que algumas cidades, prefeituras usam os dados, né? Que vocês têm dados,
metro,
assim, infinitos, né? E aí a gente consegue pensar muito com... Pelo menos eu consigo pensar muito com marca, assim, tipo, como é que a marca pode usar, enfim, que daí é outro fim. Mas aqui no Brasil também já tem alguma, sei lá, prefeitura, alguém que já procurou Strava,
sim,
já acontece isso? Como é que você participa disso? Como
super,
é que
então.
É?
Nossa, bela pergunta, hein?
A gente tem esse serviço que se chama Metro, escreve igual metrô, mas é Metro, Strava Metro. Então, strava.metro.com é um site super legal, onde tem todos esses cases de cidades inteligentes que usam os dados do Strava. Então, é exatamente isso que você falou, assim, os dados, às vezes, a primeira coisa que você pensa é como é que você pode usar para uma marca, né? Ah, marca tal de tênis, quer encher, sei lá, de out of home aí, de outdoor, no lançamento de um tênis novo. Querem saber aonde estão os corredores. Para esse fim, a gente não libera os dados.
Uhum.
Então, tem que ser realmente para uma... para uma utilidade a serviço do cidadão, né? Do morador daquela cidade.
Baixei aqui, hein? Vou fazer minha inscrição.
Isso não tem esse tipo de comercialização de dados?
Não,
ali.
Então no passado tinha. No passado tinha, você tinha que aplicar. Entendi. E você tinha que pagar pelos dados. Há 2 anos, agora esses dados são gratuitos, mas você precisa aplicar. Então, você entra nesse site que eu falei para vocês e lá no final tem quero aplicar para receber os dados. Aí você fala, sou, sei lá, da Secretaria de Transportes de Porto Alegre, queremos entender, estamos com plano de construir uma ciclovia nova, queremos entender se a gente constrói do lado direito ou esquerdo, a gente precisa de dados para entender onde as pessoas estão andando de bicicleta em Porto Alegre. Esse tipo de projeto o Strava faz todo dia.
Faz todo dia.
Tem vários exemplos aqui, tem do Rio de Janeiro, tem aqui de São Paulo, tem de Jundiaí, tem de Joinville, tem de BH, tem bastante coisa. Sendo bem sincero, eu me envolvo super pouco, porque eu fico sabendo depois, que como as prefeituras elas aplicam, e aí vai para uma área lá, entendi. Quando eles me envolvem, os dados já estão rolando. Eles falam, Rosana, Jundiaí está usando os dados do Strava Metro. Eu falo, nossa, que legal, vamos de repente trabalhar esse MPA.
É
super legal.
E é a maioria, a Strava é uma empresa de fora.
É uma empresa
gringa.
Você
falou, eu falo com os americanos lá e tal, como que é esse relacionamento?
É uma empresa pequena, uma empresa bem Vale do Silício, ali de São Francisco.
Uhum.
É, com 2 fundadores americanos super legais, assim, que fizeram, né, inventaram a razão da existência do Strava. É porque eles eram atletas de remo e eles queriam criar conversas sobre... Eles faziam os treinos de remo e eles achavam que era muito chato o treino terminar e eles não terem assunto para falar sobre o treino, assim, baseado em dados. Então, Sim. Eles queriam que continuasse o assunto. E eles precisavam de dados, eles precisavam dos mapas, eles precisavam saber, enfim, quanto eles fizeram, né? Eu não sou expert em remo aí.
Uhum.
Então, eles criaram essa coisa do GPS, né? De traquear a atividade de remo. Então, tudo começou com 2 atletas, né? De remo na Universidade de Harvard.
E aí, vocês estão em mundo inteiro.
É, porque como é aplicativo,
uhum.
Estar
você
no mundo
fala,
inteiro...
Você fala, tipo, com a galera, sei lá, da China...
Não, porque a gente não tem gente no mundo inteiro.
Entendi.
A empresa é realmente pequena, são 400 funcionários, então a gente tem gente, sei lá, no Japão, Espanha, França, Reino Unido, nos países nórdicos, aqui no hemisfério sul, só eu.
Só você.
Não tem ninguém nem na Austrália, então...
Nossa.
Caramba.
Eu e a Fernanda, né? Que somos 2.
E uma curiosidade, aí quando assim, você entrou no Strava, né? Você veio da Nike, né? Pro Strava. O onboard, assim, você conhece, sei lá, os fundadores? Ou você tem... Como
Super.
É que é? Cê
é muito diferente, assim. Acho que essa foi uma das razões para esse meu pulo do gato aí de querer trocar de empresa para uma empresa menor.
Uhum.
Primeiro que eu queria muito trabalhar com tecnologia, né? Então, e para mim, assim, quando a gente viveu 2020, pandemia, e as lojas ali, ai meu Deus, como é que a gente vai vender agora? Shopping fechado, todo mundo vendendo pelo WhatsApp. Eu, nossa!
Ainda bem que eu tô aqui no online.
Glória a Deus aí que eu não tenho que vender, não tenho que vender mais tênis, né? Então, deu super certo, que era tecnologia, foi boom, né? Dos aplicativos, das corridas virtuais e tal. E aí a gente tem muito acesso assim, a todo mundo, sabe? Porque a empresa é muito menor, é uma empresa que tem muito menos layers, né? Então, sei lá, eu tinha uma ideia, quero fazer uma parceria da Nike com um artista local. Nossa, assim, ai, será que eu quero mesmo? Porque vai dar tanto trabalho.
Vai ter tantos processos, tanta gente para conversar.
Muito. E é empresa
normal, né? Grande,
gigante,
né?
Da L'Oréal, Coca-Cola, Nike, ASICS. empresa muito grande, né? É, e aí no Strava eu tô...
Mais facilitado esse processo, né?
Isso é muito legal, sabe? Porque até como profissional, na hora de você crescer, você quer... Pô, esse cara que inventou, sei lá, essa coisa das rotas, né? Como é que funciona, né? Como é que... Quero conversar com o cara lá, com o...
E você consegue conversar
com muito, ele. Você tá não é um one call away, você tá one Slack, né? A gente usa aquela ferramenta Slack de troca interna, né? A gente quase não usa e-mail, então... Basta mandar um Slack ali pro... Oi, fulano, tudo bem? Sou a Rosana. E tenho um respeito muito grande pela minha função aqui no Brasil, sabe? Porque o Brasil é o país que mais cresce no Strava, assim, então...
É o que mais cresce hoje.
É, o Brasil com os Estados Unidos, com certeza.
Ele é o quê? O terceiro? Segundo? Estados Unidos e depois...
A gente bateu 16 milhões de brasileiros.
Nossa. Então, quando ela fala uma empresa pequena, tá falando pequena
agora,
em tamanho funcionário, né?
E um.
Ele deu umas perguntinhas, falou, depois eu respondo as perguntas aqui, mas eu já baixei.
Não, agora quem tá ouvindo falando em tamanho...
Não baixou ainda, tá? Só baixa, só considera você quando você terminar o...
cadastro. Mas eu vou
então,
terminar...
Então, antes dela ir embora, você tem que deixar...
Vou deixar aqui.
Quero um print.
Vou mandar o print. Welcome, Thiago. Deve ter, né?
Você tem um bonezinho,
você
hein?
Começar, começar seu ciclo.
Quando eu fizer.
Exato, só quando der. Não, a gente fala pequena, né? Mas questão de tecnologia, porque você fala pô, 16
pequena
milhões.
Em funcionários.
Em
né,
funcionários, porque a tecnologia tem esse poder de escalar, né? No mundo tem o quê? Tem mais de 100 milhões, né? É muita gente.
120 milhões.
120 milhões, cara.
E mais tem uma coisa muito legal, que esses serviços, né? A tecnologia tem isso. Tem quando você viaja para os Estados Unidos, você vai fazer, sei lá, você vai pegar um táxi, e aí você pede o recibo é o Square, aquele outro aplicativo. Enfim, hoje, né, o mundo são aplicativos, essas empresas são pequenas, sabe? Faturam milhões e tal, mas são empresas pequenas, então...
Sim.
Que é sempre um menino que começou com uma ideia incrível.
Um nerdzinho. Né?
Aquela historiazinha.
Tô esperando a minha ideia chegar aí.
Pois é, vai vir, vai vir.
Não, mas você tá na rota aí.
Tem alguma novidade aí que vai vir do Strava que vocês estão pensando pro ano que vem? Alguma funcionalidade nova?
Pro ano que vem, a gente tá lançando em 2024. Então, por exemplo, o chat saiu, a gente tá falando agora, mas né, 2024 já vai ser notícia antiga.
Acho que o chat foi uma grande...
Revolução
pra...
Galera vai conseguir se comunicar ali, falar sobre os treinos.
O americano, ele usa muito o iMessage, né? Eles não usam o WhatsApp, mas pra gente que começa uma conversa no Strava... Dizem que Strava vai virar aplicativo de paquera, né? Mas,
com certeza.
O Tinder dos sarados.
Do Sport. tenho certeza.
Mas eu acho que... você conseguir trocar uma ideia de uma rota com seu treinador, com, sei lá, com um amigo, vamos fazer esse pedal juntos, tá aqui a rota, e tudo lá dentro, não precisa sair, vai, pega o link, manda pro WhatsApp, não sei o que, cadê o link, né? Você faz ali.
Vai conseguir dividir melhor.
Você não precisa fazer seu grupo do prédio, tá? Uhum. O síndico com você no Strava, não é isso. Mas para o assunto esporte, suas atividades, construir sua rota, combinar o pedal com a galera.
Já tá tudo ali, né?
Dividir um link de um podcast sobre o esporte e tal, é tudo ali, assim, é sobre isso, sabe?
Legal.
E você falou de faturamento, né? Que fatura muito, sim. Você estava falando da questão de não vai ter publicidade. Eu já vi você falando algumas vezes sobre e também, né, os fundadores, sobre a receita, ela vem da anuidade, né?
Uhum,
e, assim, a curto prazo, não sei o que você pode comentar, mas a ideia é expandir a base de usuários e aí, a receita do Strava, o grosso vem...
Tem uma coisa, né? Acho que
disso.
Quem trabalha, né? Eu cuido da operação no Brasil, mas o meu chapéu, ele é muito de marketing, né? Então... É claro, tem uma questão de RH, eu mato no peito, mas eu preciso chamar alguém para me ajudar, né? O jurídico, tem essa coisa da falsificação da marca aqui no Brasil, todo mundo tem um item com Strava.
Sim.
Se você entrar no Mercado Livre e botar Strava...
Vai achar muito.
Não, muita coisa, é tudo falsificado.
Nossa.
Então, tem alguns assuntos que eu preciso tomar partido aqui, mas eu tenho, obviamente, todo o suporte das áreas.
Uhum.
Mas o que eu aprendi nesses anos, né? Caminhando agora para o meu quinto ano na empresa, é que a gente precisa continuar sempre a crescer a base. A gente cresce a base e nisso a gente engaja uma galera que estava dormindo, porque quando eu falo 16 milhões de atletas, a gente tem todos os níveis de engajamento ali. A gente tem a galera lá da Bolinha, da USP, uhum. Bibira, da Orla de João Pessoa, enfim, dos principais picos de corrida, de triatlon e de bicicleta, né, da subida do Alto da Boa Vista ali do Rio de Janeiro, a subida do Cristo, ali é uma galera que usa o Strava absolutamente toda semana, 3 vezes por semana, 4 vezes, 5 vezes por semana. Então esse é um super, um heavy user, né?
Sim.
Aí a gente tem uma galera que talvez também usa uma vez por semana, que é um cara que usa, sim, tudo bem, uma vez por semana. Aí você vai para aquele cara que usa uma vez por mês, que talvez ele tenha uma bicicleta de mountain bike encostada no sítio, na fazenda. Aí quando ele dá o rolê, ele usa o Strava e tal.
Uhum.
Você tem diversos perfis dentro desses 16 milhões de pessoas. E você tem uma galera que baixou o aplicativo e que nunca usou pouco. Então, a gente também está... né, como a gente não faz campanhas de mídia, por uma série de razões, inclusive restrição orçamentária, a gente tem talvez um pouco de dificuldade de acordar o dorminhoco ali. Então, aquele cara que baixou o Strava, usou em 2017 e não usou mais, às vezes eu tenho dificuldade de falar com ele, porque eu uso muito os canais proprietários do Strava como meio de comunicação. E-mail marketing, push notification,
uhum,
post dentro do Strava. Se eu só me comunico sobre o Strava dentro do Strava, como é que eu vou falar com um cara que não tá mais lá dentro?
Cara de fora.
Aí eu preciso da Valerie, com o Edu.
Sim.
Eu preciso da Mika. Eu preciso expandir. E aí eu preciso, além também da galera do core ali, né? Porque, sei lá, a Michele vai falar com um cara que tá no sofá, ela não tem nem conversa, né? Porque ela vive o esporte.
Outra coisa.
Sim.
Então, talvez eu preciso da Berta, eu preciso do cara
de alguém comunique,
do festival de música, sei lá.
Alguém comunica
então,
com as outras
a gente
pessoas.
Agora acho que tá pensando muito nisso, assim, né? Fazendo de uma história longa, respondendo sua pergunta.
Uh-huh.
É sim, crescer continuar a expandir a base, mas acho que falando com nichos diferentes também. Porque dentro do universo core, dentro, né, da galera que vocês super conhecem do esporte de performance, de alta performance, a gente tá super bem.
Já tá consolidado.
Nada
ali,
de braçado ali.
Eu entrei, assim, o que fez eu falar, não, vou baixar o Strava, porque assim, você já conhece há muitos anos, mas não sei, nunca deu o estalo de baixar. Foi...
Quem influenciou você?
Então, foi meu treinador, sério? O Camilo da RunFam, porque eu via que ele sempre postava os treinos... sei lá, no Story, no Strava.
Que legal.
E também teve um pouco
obrigada,
desse,
Camilo,
desse movimento também da gente estar vendo as pessoas que, né, enfim, a Valerie, né, o pessoal, todo mundo fazendo, a Mika, isso também chegou mais, mas o que foi, tipo, ver meu treinador toda hora. Então, eu acho que as assessorias
mentira,
também, que
foi
tem
assim,
grandes...
ó, ele foi, convidou você pra mim falar, agora eu preciso baixar o Strava,
não,
porque ela
vai
vir no podcast.
E tem uma coisa que é muito legal, né, assim, nesse mundo dos...
eu baixar, porque é verdade, também.
Nesse mundo dos...
Deu uma pressão.
Dos publis e tal, a gente tem muita marca que precisa entregar um roteiro pronto ali pro influenciador, né? Pro criador de conteúdo. A gente não precisa, assim. Depois que, sei lá, a primeira vez que a Val e o Edu foram trabalhar com a gente, há 3 anos atrás, ela falou, oh, não sei usar direito, tem acho que uma conta lá muito velha, mas nunca usei. Falei, nossa, é isso que eu quero. Conta isso, fala que você não usa, baixa, explora.
Que as pessoas vão se identificar.
É,
se
óbvio.
Identificar,
e aí,
isso.
Se você procurar no YouTube o vídeo dela com o Edu de 3, 4 anos atrás, é ela... Você já conhece o Strava?
Descobrindo as funcionalidades.
E
ali.
É um vídeo que tá velho já, porque tanta coisa veio depois disso.
Uhum.
Mas é mega legal. Sabe? E é muito legal também você ver esses nomes crescendo dentro da plataforma.
Uhum.
Que assim, você não pode...
Tem lá, né? Não tem uma comunidade
grandes,
que
né,
você
também.
Viu lá dentro?
Tênis certo,
tudo.
E a Valerie é bem grande também,
Muito bom, muito bom. Bom, vamos pro momento Z2, Fábio Bessa?
Você tava acabando de falar. Você
aqui
tava...
Não, cortei, não.
Você cortou.
É.
A gente não pode ter vinho no episódio. Vai ter que suco de uva. Suco de uva, sabe quantas caixas ele mandou?
Quantas?
Acho que tem 40 e poucas garrafas de suco pra gente tomar.
Caramba.
Não dá pra tomar 1 litro no
que é o pré-treino, né? Porque a galera fala assim, pô, tem só vinho, tem gente que às vezes não bebe, né? Então, suco de
suquinho
uva também,
de uva,
pré-treino.
Bom. Mas a gente pode ir pro momento Z2, então.
Pode ir pro momento Z2.
Bom, momento Z2, Rosana, é o momento que você achou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Você lembra aí na sua carreira, né? Alguma prova, alguma coisa que você possa contar pra gente?
Acho que na carreira, quando eu fiz, né, e vocês devem ter, como vocês fizeram uma boa pesquisa, devem ter escutado isso eu falando várias vezes, quando eu fiz esse, cambiei aí a minha rota profissional, quando eu saí do meio da publicidade Eu comecei minha carreira em empresa, né? Sendo cliente, depois fui para publicidade. Em determinado momento, né, eu decidi voltar a ser cliente, a parar de trabalhar na publicidade.
Sim.
E aí eu tive que... Foi esse momento que eu falei, ah, não dá ainda, né? Como eu não tenho filhos ainda, não, meus boletos ainda estão mais baixinhos, eu consigo talvez segurar a onda aqui se não der certo. Então, acho que esse momento foi meu momento Z2.
Essa
aí.
Essa viradinha aí.
Que me deu muito frio na barriga. Eu comecei a fazer uns freelas de conteúdo. Uh-huh. Eu tô falando de 2010, assim, 2011, 2010, né? Então tem 14 anos atrás, assim, foi quando eu falei, enquanto eu procuro, e eu sou muito guerreira, assim, de correr atrás e pedir ajuda, sabe? Então eu lembro que, e nunca vou esquecer também as pessoas que foram legais e...
Isso é importante.
Quero, sei lá, tomar um café pra... Como é que eu volto, sabe? Eu tô muito tempo do lado da agência, quero voltar e tal. Eu lembro quando eu entrei pro processo da Nike, eu falei pra um chefe meu de uma agência. Falei, entrei no processo, o que você acha? Ele falou, nossa, sai daqui, isso aqui não tem nada a ver com você.
Falou, te deu um toque.
Falou, sai daqui de uma maneira positiva. Ele falou, você é cliente, assim, você não é agência.
Ele
falou,
tá do outro lado.
Que bom, deu certo.
Eu lembro que eu falei pra ele, tá, mas eu tenho conta pra pagar, posso ficar aqui mais um tempo? Uhum. Até o pro, ele, fica aqui.
Fica aí, mas já vai caçando ali outras coisas, boa. Bom, esse kit que está ao lado é seu, opa, pode pegar.
O seu ciclo de Berlim, tem jazz de Berlim aí.
Já
pra
vai...
você poder usar uns jazzinhos, né?
Vai usando aí.
Obrigada, Vitor.
Vitão. Bom, lembrando que a gente tem nosso cupom lá na Z2, né? O cupom cupom Estema Z2. Você tem 10% de desconto em todos os produtos da Z2,
todos,
né, Fabião?
Cara, absolutamente todos.
Esse é o levanta de fundo.
Todos os... Não, você riu por quê? Porque
você vai falar do Ampli,
Do Ampli. O pessoal que não ouviu o episódio do Paulo Puccinelli. Foi o melhor episódio, porque ele explicou... sobre o Ampli, né? Que é o pós-treino, que eles ficaram famosos, porque pelos géis, né?
Pelo gel, pelo pós, coisas de carboidrato.
Mas eles estão fazendo pós-treino, né? Que tem uma proporção diferente do que você está acostumado a achar no mercado, que é o quê? 4-1, 2-1, né? Então, 4 porções de carboidrato para uma de proteína, né? Ou 2-1. E eles inverteram, né? Eles têm mais. É 2-1, são 2 de proteína para uma de carboidrato.
Isso, e tem diversos aminoácidos, eletrólitos, lá, várias coisas para melhorar o seu pós-treino, você se recuperar mais rápido. Então, se você quiser comprar gel, pó de carboidrato e o pós-treino também, tem lá o cupom STEMAZ2.
Muito bem. E a gente tem um outro quadro que a gente sempre pede indicação de livro, de série, filme, coisas que você acha que é legal, assim, quem tá ouvindo, eu gosto desse livro, gosto...
Boa. Duas indicações. Eu sou muito fã de podcast, do formato, né? Muito. Até porque acho que nesses treinos longos, ficar ouvindo música, tem uma hora que você quer pegar a música e tacar e o podcast... Tem dois que eu gosto, que eu tô ouvindo, que eu gosto muito. Bem, um é bem antigo, que eu... Toda vez que tem aquele recap do Spotify, tá sempre entre os top mais ouvidos lá pra mim. Que é o Resumido, do Bruno Natal. Eu adoro. Se chama Resumido.
Resumido.
É muito legal. Ele faz um apanhado semanal, toda quarta-feira, sobre os principais assuntos no universo das big techs e de tecnologia. É muito legal, porque... Houve um tempo que eu não tinha filho e tal, e eu comprava Wired, eu comprava aquelas revistas Dazed and Confused e tal, revistas de tendências, de tecnologia. Eu não tenho mais tempo, essas revistas são
agora
super caras
lá
e tal.
Podcast.
Então o Bruno, ele faz uma vez por semana um resumo do que acontece no Google, na Meta, nos aplicativos de, sei lá, nesse universo, em 20 minutos.
Que
então,
bom.
É um podcast de 20 minutos, onde você vai estar sempre saindo de lá mais inteligente do que você entrou.
Salva
então,
sua vida.
Resumido. Uhum. E tem um outro podcast, eu não vou saber o nome dela agora, é um nome complicado. Julia é uma atriz americana do Seinfeld. Uma atriz conhecida. Ela deve estar com uns 50 plus, 50 e alguma coisa. A Carol Barcelos me indicou um podcast chamado Wiser Than Me, Mais Esperta Que Eu.
Uhum.
Eu fico arrepiada só de falar. É maravilhoso. Ela fala com mulheres mais velhas, mulheres de 70, de 80 anos, inteligentíssimas, assim. E aí é isso, é o nome do podcast, é Mais Esperta Do Que Eu. Então ela tenta, assim, o que você daria, sabe, um conselho que você daria... Se você tivesse hoje como falar com você mais nova. Uhum. É o máximo. E aí fala sobre tudo, sobre desde vida profissional, de marido, de vida sexual, de esporte. É muito legal. Obviamente, tem um apelo maior para a comunidade feminina, mas é extremamente profundo, assim, emocionante. Assim. O primeiro podcast é com a Jane Fonda, né, que eu tenho aquela lembrança das da minha mãe vendo aqueles VHS de ginástica e tal, né? É, e, cara, é incrível, assim, é muito legal você ver, assim, mulheres super inteligentes e contando, assim, de uma forma muito confortável que elas estão esperando a passagem, né? Sim. Elas sabem que daqui a pouco já, elas não estão aqui. E elas são muito, assim, sabe, plenas, assim, né? Não tem ninguém ali... E aí é legal, muito legal. Wiser Than Me e o Resumido.
Boa, boas dicas aí, né? Compartilhando
a primeira vez em 120 episódios que tem essas duas indicações.
De podcast, ninguém tinha falado isso daí, né?
Muito bem. E é uma dica da nossa convidada e esse é um quadro que a gente também dá uma dica, né? Que é o oferecimento da Quatro, que também tem como uma das sócias uma mulher inteligentíssima e também casca grossa, né, Thiagão?
É, ela já fez mundial lá de Kona, de Nice e tal. Ela faz todas as provas de Iron Man aí.
A Quatro, que é um escritório da XP, né?
É, um dos mais renomados lá do Grupo XP, tem 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores, mais de 1,2 bi sob custódia. Então, se você quiser saber o que fazer com o seu dinheiro, tem o QR Code, tá aqui. É, e aí você fala direto com a Ju lá. E é isso, né, Fabião?
É isso, o Vini até já achou ali, né? Ele jogou ali na tela, ali,
Julia Lewis.
Boa.
É o máximo.
Muito bem, Vini Maker. Depois
galera, pega em...
A Ju aqui no meio.
Tá esperto, Vini Maker. Bom, ó, aproveitar e falar no nosso cupom na Centauro também, né? Você que quer comprar seus acessórios, seu tênis, sua meia, sua camiseta, a gente tem nosso cupom de 10% em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. O cupom é STEMA e aí você vai lá, aplica lá no carrinho, você vai ter 10% de desconto.
2024 começando aí, né? Novos projetos.
Pô, Berlim, por exemplo, vai precisar comprar um tênis novo, alguma coisa? Vai lá na Centauro.
Oi, tal, vai pesquisando sobre o vinho que a gente vai dar pra Rosana.
Então
aí.
Já pega aí, pega aí.
Pra Helena pegar, eu tenho uns bonezinhos.
Tem
vamos
presente.
Fazer umas trocas aqui.
Você falou que conheceu o Ilan. O Ilan mandou um presente pra você.
Oba, gente!
Que é um vinho, sabe, em comemoração aqui? Você vai abrir aqui, você vai ver. Já, que é uma garrafa que o pessoal tá vendo aqui, Vini, deixa na câmera aberta, que é um vinho pra maratonistas, né? Olha. Como é que chama, Thiagão? Pega aí.
Já peguei, ó. Maratonas chama o vinho aqui.
Aqui, ó. Esse aqui é pra você levar, foto, tomar em casa, aqui, comemorar depois.
Troca aí, Vini, pra mim aqui, ó. Peguei, ó. Maratonas.
Tá vendo na tela ali?
42 quilômetros, o rótulo aqui, ó. É um vinho... Vem lá da Serra da Mantiqueira.
Serra
uvas,
da Mantiqueira.
Cara. As uvas Sirrá, né, Fabião?
Sirrá.
Qual que é a característica dessa
fala aí,
uva?
Fala aí, você tá com toda a cola aí, cara. Ah, é muito informação. Você toma cerveja, isso é muito complexo. Cara.
Mas ele tem uma acidez justa e equilibrada. Ele é fácil de beber. Tem sabores macios e redondos. Um final prolongado e saboroso.
Olha. Depois de mais de 2 anos, eu nunca imaginei você fazendo a propaganda de um vinho, cara.
Pois é, cara.
Premium no Brasil.
Vinho premium. E aí, ó, sabe com o que ele harmoniza?
Com o que ele harmoniza?
Com massas, cara. Massas e carne.
Você gosta de massa?
Eu adoro massa e carne. Imagina um raguzinho assim, tomando um vinho.
Então fez aquele longão lá no sábado, né? Vai chegar à noite em casa ou fazendo um almoço lá no sábado, né? Se tiver teu vinho. E é um puta presente, né? Pra quem faz maratonista.
Cara.
Ali.
E os rótulos são muito bonitos, né? Então, você dá um rótulo especial pra pessoa. Já aproveitar, tem o QR Code da Dynamy aqui do lado. Você também pode ir lá conhecer toda a linha
no
de
nosso
vinhos
Linktree
dele.
Tem um catálogo inteiro que o Thiago pegou pra colar, já com link pra todos. Ao longo do ano, a gente vai falar de todos os rótulos ali. E tem suco de uva também, como pré-treino, né? Que você pode usar.
Isso aí. Bom, muito agradecer, bem. Rosana.
Bonezinho. Tem que tirar, tem um negocinho aqui.
Cara.
Aqui.
Já vamos colocar
esse
aqui.
É uma collab que a gente fez com a Ciel, que tem gente que fala Kiele, né? Kiele, Ciel.
Muito bom.
Já vou colocar ele aqui para terminar o episódio com ele. Mas
muito obrigado.
Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo
vocês,
seu tempo
pelo
aí. Bom 2024.
Boa.
Que Berlim seja incrível. Vou usar o Strava a partir de agora.
Boa.
Vai no tá seu bom? Ciclo. E depois de Berlim a gente chama você de novo.
Tá, pra contar
de Berlim, como é que foi o ano do Strava. Vai ser no final,
trazendo a medalha.
Traz a medalha aí. Muito bom, muito obrigado. Se você quiser deixar algum recado pra galera, suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra aí, fique à vontade.
Rosana Fortes em toda... Em todas as redes.
Em todas as
inclusive
redes.
Inclusive no Strava.
Boa.
Meu recado é falar pra galera se engajar aí, se movimentar, se manter ativa. Acho que esse momento sempre, assim, de final de ano é bacana pra para esses novos projetos. Não precisa virar o ano para fazer projeto, mas é sempre tem uma coisa, né?
É um timing, né?
É, assim, em dezembro, assim, top de farofa, e aí depois...
Muito bom.
Vira o ano, e aí tem calendário de prova, né? Acho que tem sempre alguma coisa legal, assim, nesse momento.
Legal, muito bom. Muito bom. Recados, Fabião?
Recados. A galera que tá vendo em vídeo, no Spotify tem vídeo também, né? Que tem gente que até hoje não sabe que tem vídeo. Então, normalmente a galera assiste pelo YouTube, porque tá no rolo e tal, põe lá, né? Que a gente tem muito triatleta que assiste ciclista, ou assiste em casa à noite, mas no Spotify também tem vídeo. Então, quem tá vendo em vídeo, a gente tá com camisetas do Estema, que é feito pela Reserva, tem mais de 30 estampas. Entrega no Brasil inteiro, divide em 6 vezes. Tem
masculino,
tema
feminino, infantil.
Gola V.
Tem
mais?
Tem cropped também.
Cropped. O que, que é um cropped?
Cropped é aquele que vem só até aqui o peito, não mostra, deixa a barriguinha de fora.
Você já comprou um desses pra você?
Pra mim não, mas pra outras pessoas já.
Já?
Já.
Você já deu de presente?
Já deu de presente pros membros do Estema.
Muito bem. E agradecer muito a presença, o pessoal, né, que ajudou também nos bastidores, a Helena, né, ao Lema, tudo, e que deu certo, né? Depois de muito tempo, a gente conseguiu um horário na agenda.
Boa.
Aí.
Isso aí. Bom, lembrar você que tá assistindo a gente no YouTube também, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha com os coleguinhas aí. Quem tá vendo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas, deixa comentário também. No Instagram, @estemesporte, Chica Omura, Fábio Bessa, Rosana Fortes, Strava, até o próximo episódio e tchau, tchau.
Valeu.